mandando um áudio para cá.
Bom dia, amigos da Paiquerê. Eu tentei não comentar, mas é difícil. Com relação à marca de um detergente, de um sabão, coisa e tal, até nisso politizam. Até nisso tem a direita falando que é a esquerda falando que é a direita. É algo técnico ou é algo inventado? Porque se foi algo inventado, os técnicos têm que ser responsabilizados. Olha, a gente observa tantos comentários dizendo que é perseguição, é não sei o quê, é pra... Será que nós estamos chegando a esse nível? Bom dia.
Valeu, Anilton. Anilton, perfeita a tua observação. Pior é que chegamos. Virou uma baderna. É o país da mentira. E é uma verdade. É mentira de todo jeito. É fake news nas redes sociais, que vem de órgãos que a gente teria que confiar, que vem da justiça. Virou uma baderna. Essa, lamentavelmente, é a grande verdade. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito, ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 33757575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por dois.
Continuamos com os ouvintes, a Andressa faz uma pergunta por aqui. Bom dia, pessoal. Andressa, vocês sabem me informar se o centro de Londrina funciona hoje até as 18 horas? Obrigada. Sim, Andressa, ontem foi até as 9 da noite, hoje até as 18 horas e amanhã, domingo, não só o centro, como também os shoppings estarão fechados, tá? Então aproveite aí, se precisar ir ao centro, pode sim hoje até as 18 horas. O Gilberto Benini manda mensagem por aqui também, falando de Grandes Rios. Um abraço, Gilberto, tá em Grandes Rios, falou aqui, já choveu 117 milímetros. Rapaz, tá chovendo bastante lá. Terezinha Garcia manda por aqui. Rua Cabo Luiz Budziak, mais uma árvore caída. Sempre pedimos para que façam o manejo dessas árvores. E elas continuam saindo, ou melhor, caindo, né? Acho que trocou aqui. Caindo na rua. Tem mais uma que tá caída aqui na rua. É a quinta este ano. Meu Deus. Rua Cabo Luiz Budziak. Terezinha, vamos enviar já aqui aos órgãos competentes, a SEMA e também a CMTU, neste caso que ela já caiu, para fazer aí a retirada. Tony. Muito. Tony mandando aqui para a gente finalizar essa sequência. Bom dia, gostaria muito de saber das prefeituras, tanto de Cabé quanto de Londrina, quando e qual delas irão resolver o problema da ponte do Panissa. Qualquer chuvinha já vira uma lagoa no local. Obrigado pela atenção. É, ali a região também conhece ali, né, JB? Alaga fácil, claro, quando chove, claro, ali.
Olha, e o ouvinte, o Antônio, que mandou sobre agradecendo a rua Goiás, é o Bueiro. É ali na Goiás com a Pernambuco. Que, aliás, o secretário Otávio Gomes falou que ia ver e realmente é isso. Mais um ouvinte para ir embora. Vamos lá.
Bom dia, JB. Bonito para querer. JB, sobre essa combustão instantânea de lixo no... na Fazenda Refúgio, quando era o aterro, eu ia lá com um amigo, a gente ia procurar cobre, né? E aí tava as máquinas empurrando aquele lixo lá, do nada pegava fogo, mas só que é o seguinte, ali era toneladas e mais toneladas de lixo. Um monte de produto químico que era jogado lá, então aquilo lá vai formando um gás. Não precisava nem empurrar, ele pegava fogo assim do nada. Só que é o seguinte, era muito lixo que já acumulado há muitos anos, né? Agora, igual esse PEB que é pouco tempo, né? Não tem nem como, né? Bom, não sei, né? Mas é difícil. Igual quando é a teia sanitária de muitos anos, aí vai formando aquele gás, aí pega fogo mesmo. Luiz.
Valeu, Luiz. É, perfeito. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios. Muito bem, chegamos aí, em cima da hora, vamos ter o Paiquerê Rádio Opinião, aliás, vamos ter o podcast Marcão Careca e a gente volta, não é às 11 horas, meu caro Bruno Cardial.
Exatamente, conversaremos logo mais com a reitora eleita e o vice-reitor eleito da UEL. Então, um abraço a todos, até daqui a pouquinho no Rádio Opinião Especial.
Tá bom, valeu, Serginho, um abraço.
Um abraço, bom final de semana, Jota.
Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, você acompanha agora, aqui na Paiquerê 91,7, o podcast Marcão Careca. Obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, ao Pedro Gobes na central e às 11, se Deus quiser, a gente volta. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800-600-9988. Internet em Londrina e região é iRed.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @paiquerê917.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Londrina, chegou a hora de abraçar quem mais precisa. A Grande Londrina está chamando você para participar da campanha do Agasalho 2026. Leve agasalhos, cobertores e roupas de inverno em bom estado até qualquer terminal urbano ou na loja de créditos. Doações até 1º de junho. Espalhe solidariedade, doe calor. Campanha do Agasalho 2026. Uma realização da Grande Londrina. Com você.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E neste sábado eu preparei um programa muito especial em comemoração ao Dia das Mães. E a minha convidada é a Bárbara Siqueira, que tem uma história de vida muito desafiadora. Ela vai contar como foi viver o luto, a superação de tudo isso e como ela reconstruiu a vida dela com duas filhas muito pequenas. Não perca, sábado, 1 da tarde, eu te espero no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
na Paiquerê 91,7.
Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Eu sei que esse refrão, eu sei que essa música é de uma outra cidade, mas a nossa cidade é muito mais bonita, a nossa cidade é muito mais legal. E a nossa cidade tem várias histórias interessantes, principalmente quando o assunto é maternidade. Então, desde a semana passada, eu recebi algumas ligações, muita gente entrando em contato com a gente também pelo WhatsApp, e aí comentaram comigo a respeito de Marcão, como que é a vida assim de uma pessoa que ela é mãe, ela é empresária, ela toma conta do marido, ela toma conta de casa. É uma coisa até comum, sim, muito comum por sinal, porque alguns anos atrás as mulheres tinham o seu lugar de fala, né? Era mais ou menos assim, olha, então você vai casar, então você vai ter seus filhos, aí o marido vai sair de casa e você vai tomar conta dos seus filhos. Eu penso que isso aí já mudou há muitos e muitos anos. E vem mudando cada vez mais, e vem amadurecendo cada vez mais. O mundo começa a se transformar cada vez mais também pelas mãos, pela consciência, pela maternidade, mas principalmente pela capacidade que as mulheres têm de juntar tudo isso, né? Perceber esse mundo em que nós vivemos e elas, com a sua tenacidade, com a sua capacidade, com a sua paciência, conseguem tomar conta de todos nós homens que coabitamos juntos. Por quê? Porque no programa de hoje eu quero evidenciar a maternidade. Eu quero fazer com que você que nos ouve, você que nos assiste, perceba que mães de 1, 2, 3, 4 filhos conseguem conviver tranquilamente com os seus maridos, com a sociedade, com seus negócios, com as suas ideologias, com as suas religiões, e que conseguem dar conta do recado, mesmo com essa quantidade de filhos que, alguns anos atrás, mães eram mães de 12 filhos, 10 filhos, né? 16 filhos. E parece que as coisas foram mudando um pouco mais. E hoje, mãe de 4 filhos, 5 ou 6 filhos, não é que nos espanta. Sai um pouco do lugar comum, a não ser em outras regiões do país, que ainda poucas são as mães que passam de 10, 12, 15 filhos. Isso é coisa mais ou menos dos nossos avós, né? Os nossos avós eram assim, olha, a sua avó, nós tivemos lá 14 filhos, você tem 12 irmãos. Parece que em algum momento aí, não sei, 1950, 60, 70, a coisa mudou um pouquinho mais. Então, hoje, eu tenho aqui para discutir um pouco mais a respeito da atualidade, dessa força que as mulheres têm, a Daniele Consalter. Mãe e avó, administradora do seu lar, empresária junto ao marido nas franquias Hashimitsu, La Pasta, Diala, Panino 77. São empresas super conhecidas aqui em Londrina. Ela é organizadora de eventos para mulheres e líder no Ministério Infantil da Jesus Igreja. Então, vamos lá. Tem ali o papel de mãe, de avó, de administradora, organizadora de eventos. Tem seus trabalhos para fazer na igreja também. Então, Dani, desde muito cedo, mamãe, prazer muito grande ter você aqui para a gente bater um papo a respeito de maternidade. Bom dia.
Bom dia, Marcão. Esse convite veio assim e eu fiquei muito feliz, e com essa tua introdução eu nem sei o que falar aqui, porque eu me sinto até honrada de fazer parte, né, deste momento aqui. Então eu agradeço muito pelo convite, acho que é um momento muito especial, porque ser mãe eu acho que é algo que transforma e que faz com que a gente seja alguém melhor. E eu até falo, né, a gente estava conversando, que eu não sei como que é a minha vida sem ser mãe. Então, eu me formei, eu me transformei junto com a minha filha, que ela nasceu quando eu tinha 17 anos. Então, eu sei, hoje eu penso, né, que nós não precisamos dar conta de tudo, mas nós precisamos viver a vida de uma forma mais leve. Nós temos escolhas e aí a gente vai levando da melhor forma. E assim foi. Então, hoje eu trabalho com o meu marido, sou formada em fonoaudiologia, sou fonoaudióloga de formação, trabalhei nessa área, que também me trouxe muito aprendizado no, no desenvolvimento de criança, nessas questões das dificuldades. E depois de um tempo, com tantos negócios ali surgindo, acabei optando por acompanhar ele e estar junto nessa caminhada.
Que bom, que bom. Ariana Quilho, mãe de 4 filhos, esposa, empresária na área da educação, sócia da Solução Contagi. É Contagi?
Contagi. De contagiar.
Ah, de contagiar, de aprendizagem. Ari, prazer ter você aqui. A gente se conhece há muitos e muitos anos. Você sempre muito dedicada e também a mesma coisa da Dani. Eu não consigo lembrar de você sem ser mãe. Porque desde o seu casamento você já estava mãe no seu casamento, né? Bom dia, obrigado por você estar aqui, viu?
Que bom, que convite legal, né? Porque a gente tem um momento, a gente conversa, lógico, no nosso dia a dia, a gente tem várias trocas, mas tem um momento intencional, né? Da gente poder falar sobre maternidade, que sensibilidade é sua, Marcão, muito obrigada. E como você falou, né? É tão engraçado, porque... desde que eu engravidei, né, da Clara, minha filha mais velha, hoje com 15 anos, e aí logo depois, né, a Teodora tem 1 ano e meio de diferença só da Clara, e eu lembro uma vez que a gente se encontrou, acho que foi seu aniversário num ano, e aí a Clara era bebezinha, e aí no outro ano a gente se encontrou também, você falou, você tá grávida de novo, ou nem nasceu ainda, né, então tinha essa brincadeira, assim, tinha pessoas, sabe quando você se reúne com a família só no final do ano? Então, por alguns anos, a minha família só me via uma vez no ano e eu tava grávida, né, então eu tava sempre grávida.
Sempre grávida.
Ou eu tava grávida, ou eu tava amamentando, sempre tinha uma criança pequena, assim, e que maravilha, né, a gente poder, sim, conciliar tudo isso com esse papel tão maravilhoso que é o de mãe, né?
É,
a gente tem tantos papéis, né? De esposa, de amiga, de empresária, profissional, enfim. Mas o papel de mãe, olha, ele é transformador. Ele, para mim, pelo menos, é a nossa maior missão.
Que bom. Muito bem. Gisele Góes, mãe de 4 filhos, empresária, sócia da marca Flourish.
Flourish.
Flourish. Com a Nora Bárbara, também trabalha na área de compras da empresa familiar, na área de saúde. Gisele, bom dia, obrigado pela sua presença, e também você faz parte daquelas mulheres que eu gostaria de salientar aqui, que fazem vários papéis que às vezes nós homens olhamos e falamos, como é que elas conseguem? A gente não confessa, mas a gente olha e fala assim, gente, ah, eu vou sair para trabalhar, cara. Sabe por quê? Cara, as mulheres que a gente conhece trabalham bastante. Bom dia, prazer ter você aqui.
Bom dia, o prazer é meu, né? Estou muito grata de estar aqui. Como eu falei um pouquinho antes, estou feliz, né, de estar aqui. É um privilégio e eu agradeço o convite que veio através da Dani, né, minha amiga de muitos anos, que para mim também é um exemplo de mãe, agora vovó, do Davi. E é muito gratificante a gente poder falar um pouquinho da nossa jornada como mães, né, que é um papel tão divino. Acho que é uma missão para nós, né? Então, que a gente possa aqui trocar informações, falar um pouquinho e contribuir de uma forma geral para quem está nos ouvindo hoje. Muito obrigada, viu, Marcão?
Contribuição, é isso mesmo. Mais uma vez estão vocês aqui, na verdade, num sabadão cedo, né, com várias crianças em casa. Então, aqui eu estou diante de 3 mulheres e 12 filhos. Só para vocês terem noção, a gente estava brincando que aqui vocês começam uma pequena comunidade, né? Se eles se reunissem, começa uma cidade. Só vocês 3, 12 filhos. Ô Dani, esposa, mãe, avó, empresária, líder de ministério da igreja, organizadora de eventos. Equilíbrio seria a palavra, isso aí serve depois para vocês, para todas vocês. Dani, equilíbrio é seu primeiro filho com 17, né? E depois uma vida que você foi tendo ali transformada, né? Era estudante, daqui a pouquinho mamãe, e aí é enfrentar toda essa situação, e aí parece que não tem nada de cartilha, né? Não tem um livro que você abre e tá assim, oh, só um minutinho, como ser mãe aos 15, como ser mãe aos 16, ah, vou pegar esse livro da prateleira, como ser mãe aos 17. Eu não me lembro de ter um livro assim, né? Tão específico, porque eu acho que cada vida é uma vida diferente, cada desafio é um desafio diferente. Como foi para você?
Vamos lá, né? Você falando assim, eu acho que são tantas coisas que eu não paro para pensar que são tantas coisas, né? Mas eu fui mãe aos 17, da Tuane, Hoje ela tem 29 anos, vai fazer 30. Ela que me deu o meu neto, que vai, já completou agora 5 meses. E está casada, então assim, ela já está em outra fase, né? Hoje na minha casa eu tenho os dois meninos, que é o Felipe, com 18 anos, e o Gabriel com 10 anos. Então eu brinco que eu tive um filho em cada década, né? E realmente assim, eu vejo a vida como uma boa aventura. E não tem como pensar se você vai dar conta de tudo. Não, se você pensar, né, que você vai dar conta de tudo, você não tem nem um filho. Não é verdade?
Não tem como planejar
tudo isso. Então, não tem como. Então, eu acho que o equilíbrio, às vezes a gente não vai ter o equilíbrio completo, não tem como, né? Então, assim, eu acho que a vida é uma boa aventura, que você vai lidando com as fases e vai descobrindo junto. E eu fui me descobrindo mulher, né, com mãe, né, com a minha filha, que é um exemplo hoje para mim, de mulher, e eu fico feliz de ver o que ela construiu na vida dela, que eu sei que tem o meu dedo ali, né? Então, é muito bom fazer parte da vida dos filhos nesse sentido e fazer parte de um contexto que também é empresarial, né? Então, eu tive que fazer escolhas, abdiquei da minha profissão em um momento para acompanhar o meu marido. E eu vejo que a família é um projeto lindo de Deus. Então, ela é minha prioridade. E quando eu entendi isso, eu foquei muito na minha casa. Então, eu vejo que hoje eu sou a administradora do meu lar, né? Então, a minha casa, ela depende de mim. E eu sou o pilar ali dentro, né? Então, assim, a mãe, eu acho que eu falo eu, mas eu acredito que as mães se vejam assim, né, meninas? Então, assim, eu divido isso com vocês. E, então, a gente é o pilar da casa. Quando o pilar não tá legal ali, a casa dá uma balançada. E a vida é feita de altos e baixos. Então, eu tenho uma fala minha que eu falo assim, a gente tem duas opções na vida. Ser feliz ou não ser feliz, ser infeliz. Uhum. E eu opto por ser feliz.
Independente das dificuldades.
Independente. E os negócios, eles vão surgindo. E eu falo que com relação, né, eu cuido de uma das franquias da Hashimitsu do aeroporto, né? E meu marido tem o sócio dele, Luiz Gustavo, que eles têm a JK, o Shopping Aurora e Curitiba. Então, assim, a gente vai, eles vão se ajudando ali. E eu vejo que eu preciso ser um braço pro meu marido, né? Hoje tem outros negócios, como você já sabe, né? Que tem o La Pasta Gialla, junto com os sócios, o Márcio, o Rogério e o Luiz, e depois agora o Nino 77. Então, assim, são vários negócios ali que eu estou por trás junto, ajudando no que for necessário, né? E os filhos vão acompanhando, né? A gente vai, não é dando conta, a gente vai participando junto com eles. Então, assim, eu acho que é uma engrenagem, né, que tem que funcionar.
Mas tem que ter paciência.
Mas às vezes a gente não tem, né?
Não é.
Não é sempre.
Assim, você tem que ter assim, não tem nada que você assistiu, não sei, filmes de ficção, né, para você se espelhar, ou alguns livros que você lê, ou conselho, ou seja, vó, alguma vizinha, alguma, nem tanto são homens, mas são mulheres para dizer, filha, a avó já passou por isso, filha, a mãe já passou por isso. Não é? Porque são exemplos que você vai ter que ter. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui hoje, é mostrar esses exemplos também. Você foi mãe aos 17.
Aos 17.
Ari, você foi mãe aos?
Tinha 25. E aproveitando, contribuindo aí com o que você falou, essa palavra, que é uma palavra lindíssima, paciência, né? E eu acredito que, ao ser mãe, você também falou sobre essa questão de, poxa vida, não tinha um livro. Poxa, meninas, não tinha um livro, né? Não tinha. Mas, ao mesmo tempo, sabe, Marcão, eu vejo muito essa necessidade e intencional mesmo da gente, sim, se capacitar como mãe. Porque por mais que não vá ter um livro ali exatamente da história, porque esse é o nosso, essa é o nosso livro, é o livro da nossa história, existe sim hoje muitas referências, inclusive com pessoas que já passaram por isso. E existe muito material também, porque quando a gente encara um novo desafio na empresa, né, a gente já teve alguns negócios, todos na área de educação, e eu brinco assim, cada negócio, você precisa se capacitar, né, você vai ter um negócio, então você tem um desafio profissional, né, você entra num novo trabalho, né, você entra num novo cargo, você como profissional, você não pensa assim, poxa, eu preciso me desenvolver nisso daqui, isso daqui é uma coisa que eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar. Na maternidade, é a mesma coisa. Né? E existe sim hoje muito material, muitas coisas maravilhosas para a gente se capacitar como mãe. E te falando, né, essa palavra tão bonita que é paciência, né? Eu acho que como mãe, também a gente tem que procurar muito não encarar alguns termos como sentimento, sabe, como emoção. Ah, hoje eu estou com paciência. Não, não é assim, né? Precisa ter intencionalidade. Como amar? Amar não como um sentimento, mas como uma decisão, como um verbo, né? Então, não amar como um sentimento. Ah, não. Pra gente que é mãe, é muito mais como um verbo, porque você tem que ter essa intencionalidade. E paciência, né, a gente pode definir assim como padecer com elegância, né? Porque é isso que é a paciência, na verdade. Não é todo dia que você está com o sentimento da paciência, né? Mas a gente sabe que ao demonstrar, né, que você, poxa, você tem esse tempo para aquela conversa difícil, você tem, você respira fundo, você tem essa intencionalidade do teu filho, muitas vezes está ali fazendo uma birra, né, quem nunca, né, com a criança ali e tal, chorando, né, no meio do supermercado, né? E você respira fundo e fala, não, no meu sentimento eu queria dar uma esganada, assim. Mas na minha intencionalidade como mãe, né, deixa eu respirar fundo e entender que, poxa vida, é uma criança, né? O que eu posso fazer ali, né, nesse momento? Porque, de fato, tudo que você plantar ali, né, Dani, você hoje já como avó, imagina, você vai colher. Olha que bonito isso que ela falou, né? De olhar hoje para tua filha, mulher, e falar... Poxa, que mulher virtuosa, né? Exatamente. E tem meu dedo ali. Então, isso é uma coisa maravilhosa.
É uma construção constante.
É uma construção, exatamente.
Porque você é muito nova, você falou do mercado, tô imaginando uma mãe. Assim, se o marido não vai, aí você não tem ninguém para deixar em casa, faltou a sogra, faltou a tia, faltou a vizinha, falou, tem que ir no mercado. Você já arriscou ir com os quatro no mercado sozinha?
Totalmente.
Com os quatro?
Com certeza, sozinha? Com certeza. Depois eu te mostrar uma foto maravilhosa que eu tenho, que a gente tava assim, era um supermercado que tinha aquele carrinho de mercado com um carrinho infantil, sabe, de brinquedo. Uhum. E aí tava assim, o Francisco no carrinho de brinquedo, o Bento tava dentro da cestinha, né, a Teodora tava em pé de um lado do carrinho e a Clara tava de mão dada comigo, né, e a gente vai, né, as coisas, sabe, Marcão,
no mercado,
no shopping,
eles na altura de pegar
viajar.
Qualquer coisa assim, de boa.
Sim, sim, tem os perrengues, tem uma vez que foi muito engraçado, assim, o meu marido, né, a gente trabalha na área de educação e tudo, e a gente tinha um evento em Balneário. Isso era em 2017, o Bento é o meu filho mais novo, né, ele era bebezão, isso foi em outubro, Bento é de julho, então, vocês imaginam, era bebezão, assim, e o Marcelo precisou ir antes, meu marido precisou ir antes, e aí ele, bem tranquilamente, né, porque de fato o homem tem uma caixinha, a mulher tem vários, ele... Você vai depois com as crianças.
Eu vou na frente
pro evento. Isso,
tô
exatamente.
Com a minha mala e com as minhas coisas, tá?
E você leva os quatro. Coloquei os quatro no carro e fomos pra Balneário, né? É lógico, gente, tem uma frase...
Só um minutinho. O homem tem uma caixinha e
a mulher tem várias. Não é verdade? É.
Concordamos. Então, aí você levar os quatro no carro é assim, tipo... Para um pouco mais, xixi, claro. Né? O dois também, alimento.
Exatamente.
E vai embora, tranquilo.
E com criança,
e
né?
Marido,
fralda, vômito,
já
é
chegou?
Tudo que você pode imaginar. Aventura. Tem muito mais coisas. É uma aventura?
É uma aventura.
E olha só que bacana, né? Uma reflexão. Esses dias eu ouvi, contando ali, né? Eles leem muito e tal, enfim. E a gente tava falando da fábula da tartaruga e da lebre. Né? Vocês lembram dessa fábula da tartaruga e da lebre? E na fábula, a gente tem uma heroína ali na fábula que é a tartaruga, né? Porque ela vai constantemente, sem parar, E, de fato, ela chega primeiro. Por quê? Porque a lebre, ela corre, aí ela para, ela dorme, ela levanta e tal. E eu acredito que, como mãe, eu ainda falei para os meus filhos, eu falei, olha, acho que a mamãe é mais a lebre. Sabe por quê? Porque a maternidade, ela não tem essa constância, ela não é sempre assim, ai, todos os dias a gente acorda, todo mundo no mesmo horário, toma café da manhã, todo mundo legal, né? E daí a gente... Não é, né? Então, tem dia que... É pauleira, a gente vai e tal, tem dia que é super tranquilo, tem hora que a gente para, tem hora que a gente tá mais nervoso, enfim. Então eu falei pra eles, eu falei, poxa, eu acho que a mamãe, eu me assemelho mais com a lebre, viu? Acho que a maternidade não tem essa constância, sabe? Mas a gente chega lá também.
Tudo bem não ser a vencedora lá, a primeira,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tá tudo certo, vai. Não tem na maternidade, nessa, não tem, vocês não estão pensando lá na frente, venci. Você mesmo já passou pra fase de vó agora.
Agora.
Né? Fase de vó. Viu? É, no seu caso, também tem esses perrengues todos, né? Porque a maternidade, independente de classe social, independente da idade de ser mãe, 15, 16, 17, 20, 30, não interessa, né? É pela quantidade dos filhos e que a vida não para, a vida continua, apesar deles e com eles e para eles.
Sim,
não é?
Né? E no meu caso, meus filhos já saíram de casa, né? Então já passei por essa fase, né, deles pequenos, de viajar com todos, essa confusão toda, né, que eu tenho saudade hoje, né? Quando nós nos reunimos em casa para almoço, e agora eu tenho os quatro filhos, e eles já são três casados, então eu tenho duas noras, um genro, e o meu caçula tem a namorada. Então nós nos reunimos, nós somos em 10. Então, e eles são meus filhos, porque é impressionante como a gente, o coração de mãe adota, e eu tenho minhas norinhas, né, a Dani convive comigo,
verdade,
como minhas filhas. Aquele amor de cuidado, de prestar atenção se tá tudo bem, como que elas estão. Não é mais assim, comeu, dormiu, foi pra escola, tá com dor de barriga, tá? Não é mais isso. Agora, assim, como que tá o emocional? Deixa eu ver a carinha se tá feliz, né? Se tá tudo ok. Já é uma outra fase e uma outra preocupação. A minha mãe falava muito assim, que filho sai da barriga e vai pra cabeça, né? E fica a vida inteira. Até o último dia, acho que do nosso respirar, a gente sempre vai estar pensando...
Por mais que sejam adultos, sempre com cuidado, como se fossem crianças, né?
Sim, você sabe que eles são adultos, mas o nosso sentimento, o nosso cuidado por eles, eu sempre me refiro assim, domingo agora é dia, né, das mães, amanhã é dia das mães. Aí as crianças vêm, aí meu marido fala, que criança, Gisele? Todo marmanjão, barbado, né?
Mas para a mãe, nunca.
É criança, mas aí essa preocupação de como eles estão, casamento. E é interessante que você passa a entender o seu lugar de sogra ou a mãe de filhos casados, que você não pode mais interferir como era antes.
Sabedoria.
Ei, sabedoria,
vou fazer um corte disso. Vou fazer uma pergunta pra você. Você, se esse corte vai alcançar milhões de pessoas a partir do momento pra você opinar, mas opinar de uma forma mais branda, não é? Porque normalmente tá aí a tal da tenacidade, da paciência, né? Tá tolerância, né? Tolerância, essa palavra é maravilhosa. Acho que melhor que todas as outras. Você tolerar, essa tolerância, assim, parte de você para isso, né? É. Respeitar a constituição de outros lares que são constituídos dentro do seu lar. Né? Esse é um novo lar, são novos lares, né?
Sim.
Você já constituiu um novo lar com a sua filha e que vem agora ela mãe, você é avó. Lá vai você se meter na colherzona, você fala, ai, é verdade, Deus Pai, me mantém no meu lugar, apenas observando tudo isso, porque ele também tem que errar.
Não vai dar certo, se começar a colocar a colher, vai criar algo no coração da nora ou do genro, que é um filho que a gente ama, mas eles não são filhos, tem a imaturidade, tá caminhando, então pode entender de uma forma que não seja boa, adequada. Né? E pode até afastar, e eu não quero isso, eu quero minha família unida.
Isso é sabedoria, né?
Né? Então tem que saber calar, tem que saber interpretar, tem que ter sensibilidade, a paciência. E assim, né? Na Bíblia, a gente tem Salomão, que ele pediu para o Senhor, o único, Deus falou o que, que ele queria para ele fazer um pedido, e ele pediu por sabedoria, né? E é conhecido como o homem mais sábio, o rei mais rico da história. Então o Senhor deu a ele sabedoria e com a sabedoria ele conquistou as outras coisas, né? Ele não se preocupou em pedir o reino, pedir riquezas, pedir poder, ele pediu sabedoria. E a Bíblia nos ensina que através da sabedoria do mais velho, a gente pode alcançar um nível mais elevado do saber através de pessoas, porque elas viveram mais, elas têm mais experiências, e também quando a gente consulta Deus. Então, muitas vezes é necessário a gente parar, falar, eu não sei, eu preciso de ajuda, a minha sabedoria chegou até aqui, ou talvez eu nem tenha sabedoria para isso. E Deus é tão perfeito que essa engrenagem, você encontra alguém mais sábio para te ajudar. Ou o próprio Deus, quando a gente se coloca diante dele. E assim a gente aplica, como mãe, como mulher, como empresária, como avó, né, como amiga, como filha. Tantos papéis avó, né?
Essas engrenagens todas, é por isso que eu penso que mensagens como essas, às vezes, são pequenos detalhes, né? Às vezes chega na pessoa, você quer ajudar milhões de pessoas, mas algumas pessoas que nos ouvirem, nos assistirem, para perceber, para ter esta percepção. Porque aí você consegue ter a percepção da tolerância, do saber, mesmo que você não tenha a experiência, mas de escutar. Então eu tenho aqui mulheres jovens, não é? Que estão numa fase ainda extremamente produtivas, entregando para a sociedade, mas que a maternidade chegou junto. E vocês não pararam só na maternidade, não é? Você falou da área da educação. E para educar também, nada melhor do que ter a experiência que você tem, né, Ari? Porque aí você, quando olha para as outras crianças ali, você fala, opa, calma aí, eu sei porque eu tenho um test drive em casa de 4, né?
Então, exatamente.
Né? É uma aplicabilidade que você tem com a experiência em casa também, não é?
E olha que legal, né, você falando isso. Essa empresa que nós temos hoje, que nosso foco está bem voltado ali, está bem intenso, que é a Contagi, ela nasce, Marcão, assim, de um propósito. O Marcelo é muito idealista, você conhece ele também há bastante tempo. E um dia, quando nós fomos matricular os nossos filhos na escola, que eles estudam, o Marcelo perguntou para a dona da escola, né? Ela estava nos apresentando tudo, falando, né? Sobre formar pessoas do bem para fazerem o bem. Olha que coisa bonita, né? É isso. E aí ele falou, poxa, ele ficou encantado, assim. Ele falou, caramba, né? Eu não quero que só os meus filhos possam estudar numa escola dessa. Eu quero que todas as crianças, né, do Brasil possam estudar numa escola assim. E foi assim que nasce a Contagi, que é nossa empresa, né, mais recente. E que a gente trabalha justamente com toda uma solução educacional para escolas públicas, né? Porque, de fato, a gente tem uma condição, a gente tem uma circunstância, né, que muitas vezes, poxa, eu posso escolher a escola que o meu filho vai estudar hoje e tal, isso é maravilhoso. Eu mesmo estudei a vida toda em escola pública, então para mim é uma coisa muito legal. E aí, poxa vida, como você falou, nós somos pessoas produtivas, com um ideal, né, a gente quer seguir ali esse projeto de Deus na nossa vida, e a gente falou, o que disso, né, o que da nossa casa, né, a gente brinca que ali é um pedacinho do céu na terra, nossa família, nossa casa, o que disso eu posso entregar para a sociedade, né? O que do meu dia a dia com os meus filhos, né, vê-los crescendo, que não tem, né, uma coisa mais sensacional do que você falou agora há pouco, né, das pessoas que estão nos ouvindo, às vezes vai ouvir um insight ali, vai ouvir uma ideia, é uma semente, né, nas nossas mãos. Só as sementes. Quem vai, né? Como que essa semente vai germinar? Vai depender do solo. Às vezes não vai ser hoje, não vai ser amanhã, vai ser daqui um tempo, você se lembra. Poxa vida, ouvi naquele podcast, né? Uma história que...
Marcão reuniu ali 3 mulheres e 12 filhos. Mas por quê? Porque aí é simplesmente esses pequenos insights. É. Né? Nós estamos com quase no nosso intervalo comercial... Para salientar para você, que no próximo bloco, para vocês três, o que a tecnologia está fazendo na vida de vocês? Como é que vocês estão tomando conta dos celulares, dos tablets e de toda essa tecnologia? O quanto é que as crianças estão afastadas ou não das verdades, né? Quanto que é das nossas vidas que é verdade ou fake news? Como é que você chega em casa e fala, não, esse tênis não é o mais importante? Essa joiazinha não é aquela que mamãe vai dar, porque a gente não vai comprar isso. Como é que vocês tomam conta, né, tomaram conta durante todo esse tempo para fazer com que todo esse grande consumo não tenha invadido cada vez mais que invade? Com o quê? Com livro? Com a educação? Com a igreja? Os valores? Quais são os valores que vocês têm que agarrar com unhas e dentes para que eles não se desviem? Por isso que eu não saio daí, que nós estamos batendo papo aqui com 3 mães 12 filhos, a Dani Consalter, a Ariana Quelho e a Gisele Góes, que daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto a respeito de maternidade, experiência, e que sirva para todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo apenas uma sementinha. Se você sair desse podcast apenas com um pequeno exemplo dizendo, verdade, ah, no meu tempo as vovós e as mamães tinham 12, 14, 16 filhos, ok, o mundo era outro. Nesse mundo hoje, ter 4 filhos é muita criança. Não sai daí que a gente já volta.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Paiquerê 91,7.
Amor de mãe é cuidado em cada detalhe. Neste Dia das Mães, o carinho pode ser servido em forma de sabor. Sorvete de chocolate com creme de avelã da Sávio. Um momento doce para transformar o sorriso da sua mãe.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Começou o Toyo Par Fest, linha Hilux, SRV, SRX e Plus, com bônus de 40 mil no seu Toyota usado. Novidade com essa linha Yassi. E agora, seu Toyota com garantia de até 10 anos. Avenida Tiradentes 2333, consulte condições e ofertas toyopar.com.br. Desacelere seu e maior é a vida.
Domingo, de rodada dupla do Brasileirão na Paiquerê 91,7. 15h30, Remo e Palmeiras, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na sequência, às 18h20, Corinthians e São Paulo, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. Você acompanha o Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, nós estamos de volta e o nosso assunto hoje, muito interessante, vários desses nossos assuntos aqui no nosso podcast, é para exatamente criar uma expectativa, né? Levantar a questão. Normalmente a gente nunca chega no resultado final, porque esses resultados finais só se a gente fizesse um estudo de caso, né? Alguma graduação na situação toda. E aqui a intenção é apenas utilizar e usar essa grande audiência da Paiquerê 91,7 para que a gente possa fazer com que as pessoas parem um minutinho para pensar, não é? Então, aqui, nesse nosso bate-papo sobre maternidade, é reunir três mulheres e que, mesmo e apesar e com vários filhos, na modernidade, continuam ativas, não é? Trabalhando, executando o seu papel de mãe, de vó, não é? Integrados à sociedade, devolvendo para a sociedade e sendo exemplo para os seus familiares, né? Para a sua família, e agora aqui, expondo a vida de vocês. Por isso que eu só tenho que agradecer vocês exporem a vida de vocês para que outras pessoas possam utilizar uma palavra, uma frase, né? Um pensamento e que possa fazer que as vidas que às vezes as pessoas estão tipo assim, ah, nossa, meu Deus do céu, como está difícil. Está assim. Mas é opção, Dani, ser feliz ou não ser feliz. Então, que a felicidade reine entre todos vocês e que a gente continue agora no nosso bate-papo com tecnologia. Lembra? Terminamos o último bloco assim, tecnologia. E a tecnologia na vida de vocês, com filhos de várias idades, né? Daqui a pouco tá vindo um netinho aí, você com 40 e poucos anos já, vó. E a tecnologia invadiu os nossos lares? Ariana, como é que faz? Seus filhos são de que idade? O que eles estão estudando E como é que você está fazendo para mantê-los com tecnologia, estou dando tempo para você pensar, com tecnologia na escola, em várias idades, e você fala, não assiste isso, isso não pode, isso pode. A televisão, desliga a televisão, meu Deus do céu, cuidado com o que você está assistindo. E aí, 4 para tomar conta, mais o seu marido Marcelo, e mais toda a sua vida como professora e empresária, e ainda a tecnologia invade as nossas vidas. Você abandona eles com celulares, os tablets, é muito mais fácil você fazer isso. Ou não? Como conter tudo isso?
Nossa, eu acho que eu sou meio do tempo das cavernas nesse assunto, hein? Olha só, Marcão, acho que... Poxa vida, vou falar aqui clichê, né? Ai, a tecnologia veio pra ajudar a gente em várias coisas, é verdade. É verdade. Mas, em relação aos filhos, a gente é extremamente cauteloso, tá? Tanto é que a minha filha mais velha, ela tem 15 anos e ela começou a usar o celular agora. Tá? Os outros não têm, né? E era muito engraçado, porque as pessoas... E olha só como ela começou, tá, Marcão? A Clara, no ano passado, ela começou a nos ajudar em algumas coisas na empresa. E a gente apresentou isso, apresentou assim, né? Modo de dizer, mas a gente sempre falou pra ela, o celular, né, pra ela, pros outros, tá? O celular, ele é um instrumento de trabalho. Pra nós, o celular, ele não é um meio de entretenimento. Pra nós, o celular é um instrumento de trabalho. Tá? Então, quando você vai ter um celular, né? Quando isso for necessário para você. No ano passado, ela começou a nos ajudar em algumas coisas na empresa e começou a fazer uso ali de um celular da empresa. E aí, esse ano que a gente, que ela, né, tem ali um pouquinho mais de autonomia, mas ainda, né, muito tranquilo. Por quê? Porque ao longo, e eu sempre recebi essa pergunta de uma forma espantosa, né? Quando com as mães, com quem a gente convive e tal, perguntavam, ai, seus filhos não têm celular? Não. Nossa, mas como é que você faz quando eles começam a brigar, né? Porque eles querem? Não, olha, eu nunca tinha... E gente, olha que coisa legal. Isso assim, eu tenho, assim como você falou com orgulho, né? De ver a sua filha hoje, uma mulher virtuosa, casada com o filhinho dela... Cara, eu nunca tive uma discussão com os meus filhos, assim. Falo especialmente das meninas que estão nessa fase de adolescência.
De novo, você tá com quantos anos?
41.
Seus filhos têm quantos anos?
15.
Quem?
Clara tem 15, a Teodora tem 13, mas faz 14, né? Elas têm um aninho e meio de diferença. Francisco tem 11 e o Bento tem 8.
Perfeito. E aí, vale no assunto.
Então, é muito normal, assim, né, você... Até me lembro, eu, como adolescente, não fui uma adolescente muito fácil, não, confesso, desculpa, mãe. Tô usando o colar dela hoje, a gente tava falando sobre coisas de família, né? E não fui, eu era uma adolescente bem difícil. E o que eu quis fazer, né? Como eu falei pra, né, no nosso primeiro... na nossa primeira conversa aqui, me formar pra isso, porque eu não queria que fosse só... Se a gente vai seguir, né, a maternidade com o que a gente teve enquanto filhos, muitas vezes é mimético, né? Então você vai repetir aqueles padrões. E poxa vida, aí é uma reflexão. Ah, eu quero repetir? Poxa vida, eu acho que eu posso ser um pouco melhor, né? É uma reflexão. Enfim, aí eu não queria, né, ter filhos adolescentes assim que tivesse essa coisa chata, aborrecente. Sabe quando a gente tem filho pequeno, todo mundo fala, ah, aproveita que daqui a um pouco é adolescente, você vai ver só. Então eu sempre ouvia isso, né? E eu falava, eu não vou ver só, não. Você vai ver como os meus filhos vão ser... Né, diferentes. E hoje, sim, eu tenho, graças a Deus, né, as meninas são incríveis, né, nesse sentido, mas foi uma construção. Então, quando me perguntavam sobre isso, sobre, poxa, como seus filhos não têm celular? Olha, simplesmente a gente foi explicando para eles, né, pra que você usa? Olha, quais são os malefícios de você ter um celular, né? Eu brinco muito com eles, Marcão, que é assim, quando eu leio um livro... Tudo o que eu tô lendo vai se formando na minha cabeça e eu sou livre para imaginar o que eu quiser sobre aquela leitura. Então isso vai fortalecendo o nosso imaginário.
Você sempre leu muito para eles?
Sempre, até porque os nossos filhos, eles vão se parecer muito mais com o que nós somos do que com o que nós queremos que eles sejam. Então não adianta eu falar para eles, leia aí e tô aqui no meu celular. Né? Então, sim, a gente sempre leu muito
sempre
pra
pelo
eles.
Exemplo.
Sempre pelo exemplo.
Então, Ariane, você tem 4 filhos, uma hoje de 15, 13, naquela fase que todo mundo tá entregando tablets,
todo
celulares,
mundo.
Mas você não veio fazendo isso o não agora, você já veio regrando
desde
isso
pequenininhos,
desde pequenininho. Lendo muito, criando neles essa parcimônia.
Exatamente.
Então, essa construção.
Então, eu nunca tive problema assim de, ah, eu quero um celular, eu quero. Nunca. Nunca. Então, com ela, com a Clara, que é a mais velha, tanto é que foi dessa forma: olha, filha, agora você vai nos ajudar na empresa. Então, aqui, ó, manda os e-mails para os clientes, responde tal coisa, né? Enfim, aprendeu a mexer em algumas artes, ali, em alguns softwares para desenvolver arte, né? Designer e tudo mais. E foi assim que ela foi tendo esse primeiro contato, né? E óbvio, gente, a gente tem que criar nossos filhos para a liberdade. O que é a liberdade? Liberdade é escolher o bem, né? Então, foi dessa forma. Clara, Teodora não tem celular, Francisco não tem celular, Bento não tem celular, tablet, a gente nunca teve tablet, iPad, nada. Tem uma televisão em casa, é óbvio que eu já ouvi aquelas piadinhas, né? Não tem TV em casa, imagina eu com os quatro pequenininhos, era super normal. Eu ouvi esse tipo de piada, né, Marcão? Aí agora parou, né? Tava lá, tava com os quadros. Não, agora tá bom de filho, né? Eu sempre falei, não, né? Quantos mais eu puder ter, terei. Enfim, então, eles sempre tiveram muito essa proximidade de compreender as coisas. Eu acho que esse é um dos segredos, sabe?
Não que eu resume nisso, mas primeiro, foi desde pequeno como exemplo, lendo muito, muito livro, muita atenção e muito exemplo, vou repetir, porque aí você sempre lendo, o Marcelo lendo, trazendo para perto, quando faz aquele montão de birra no carro, nada de abrir os tablets, mas sempre conversando bastante, na hora que chega em restaurante, em vez de abandonar com tablets e celulares, sempre contendo todos eles para o exemplo de leitura que você fez. Cara, é quase um oásis. Não, é quase uma unanimidade, porque, gente, o que mais você vê é o contrário disso tudo, mas enfim, é um caminho que você seguiu. E tá dando certo.
Exato.
Né? Ponto. E aí, Dani?
Vamos lá, né? É um assunto, assim, que a gente tem que realmente refletir, pensar, né? Que eu falo que na minha casa nós somos, assim, uma parceria, eu e meu marido. A gente tem que ser. Então, eu vendo aqui vocês falando, né? Até você, Marcão, falando, né, da Érica, como é uma parceria. E ali a gente tem que estar junto. E alguns valores, eles são inegociáveis, né? Então, eles, querendo ou não certas coisas, o nosso não ali vai ter que ser obedecido, né? Porque a gente tem alguns valores ali que hoje, nesse mundo de hoje, tem muito sim, muitas questões que são colocadas e, ah não, mas a mãe do amiguinho deixa, a mãe, ah, mas eu não sou mãe dele, a sua mãe é essa e a gente tem que se posicionar. Então, ser mãe é não agradar. Eu tive uma psicóloga quando eu era bem mais jovem, quando eu fui mãe pela primeira vez, e eu nunca esqueci que ela me falou assim: você não tem que ser amiga dela, antes de ser amiga, você tem que ser mãe. E eu fiquei muito com isso na cabeça, porque eu falava, porque a gente vai desagradar ele, você, eu te odeio, eu não gosto de você, você é isso, é aquilo, tá bom, mas eu sou sua mãe, e é isso que importa agora.
No começo da criação, as crianças, elas não entendem muito bem nem o sentimento, nem a palavra.
Sim.
Por isso que a mãe não tem que se magoar. A palavra, eu te odeio, eu não queria ter nascido. Essas coisas têm que entrar pro ouvido e sair pelo outro. Calma, que é uma fase e tudo vai passar. Não é? Mas a mãe muito nova, no caso de vocês, tem que compreender. E aí essa sua psicóloga,
sim,
diz bem, calma, que primeiro começa com os não.
Sim.
Né? E depois você vai, não doutrinando, mas você vai moldando valores, né?
E claro, né, que eu tenho que falar também aqui da base que eu tive, dos meus pais, da minha mãe, que também foi mãe muito nova. Mãe, beijo pra você. E Rosane Consalter, fonoaudióloga também. Eu também me formei em fonoaudiologia, então eu tenho ela como exemplo ali também. E ela teve 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, então eu nunca tive tudo. Né, assim, ai, tudo que eu falo, assim, ah, quero um tênis, hoje tá tudo muito mais fácil. A gente pensava num presente, era no aniversário, era no Natal, né? Então a gente tem.
Verdade, né? Os presentes eram só em poucas datas, né? Hoje faz desaniversário. Entendeu? Então, assim, lógico, o comércio deu um balãozão em todo mundo, né? Então, vamos lá, tem aniversário, 12 aniversários no ano, né? Ah, aniversário de 9 meses, 10 meses, 11 meses. Pra quê? A gente acaba não iludido, mas sim, é o próprio comércio, é o próprio varejo, a indústria faz isso com a gente, né? Por isso que os pais, as mães principalmente, têm que ter essa orientação, esse tato de não desagradar, agradando. E o não faz parte da educação, né?
O não, ele é muito importante, né? Eu parto desse princípio, assim, que a gente tem que saber falar não e manter. porque senão eles fazem o que eles quiserem com a gente, né? Então, assim, com amor, claro, e vai ficar chateado, tá tudo bem, fica chateado, mas é isso aí, e bola pra frente, e daqui a pouco a gente vê, a gente colhe, né? Nós vamos colher o que aquele não nosso. Né? Então, eu acredito...
A frustração, né, Dani?
Exatamente, que hoje não está acontecendo, né? Eles não têm paciência para nada, eles têm o desenho na hora que eles querem, eles têm o celular, tudo é muito rápido, e nós, na nossa, é por isso que eu penso que a gente é aquele marco, né? Da diferença de o antes, quando não tinha quase nada de tecnologia, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso, e nós éramos felizes no pouco, no simples, e hoje se perdeu isso. Então, buscar, nós precisamos manter, trazer aquilo que a gente viveu lá nos anos 80, né? E trazer para essa geração, porque essa nova geração não vai ter essa experiência que nós tivemos. Nós somos pessoas especiais, né? De ter vivido isso. Então, eu procuro trazer isso para eles. Ó, você não tem o desenho a hora que você quer, você não tem o celular, concordo plenamente com você. Ariana, acho que é assim mesmo que a gente tem que fazer, não ter o celular, não ter o videogame do ano e a hora que quer. Então, eu acho que... E a gente está formando novas pessoas, né? Para um futuro aí, para ser forte, para... É, hoje...
Nossa responsabilidade, né, Dani? Desculpa, até complementando o que você está falando. Marcão, imagine o seguinte, a gente tem um grupo de mães com amigos, eu tenho uma grande amiga que a gente começou a estudar sobre educação de filhos juntos, a Rossana, e hoje a gente abriu isso, porque a gente vinha estudando nós duas, e aí ano passado ela deu a ideia, ela falou assim, vamos chamar outras, mas porque é natural, né, as amigas te perguntarem, poxa, como é que você conduz isso? Poxa, é isso. E aí no ano passado a gente abriu, né, para mais amigas participarem, a gente tem então esse grupo em que a gente se reúne periodicamente para falar sobre educação de filhos, Marcão. E uma das coisas que a gente sempre fala, Intermatres, inclusive, o nome do nosso grupo, e uma das coisas que a gente sempre fala é assim, quando a gente pensa em educação de filhos, não é só sobre você não ter uma criança birrenta, igual a gente estava falando. Sim. Que adulto você está deixando para a sociedade?
Exatamente.
Se eu tenho uma pessoa que não sabe se frustrar, que, né, que fica doido se frustrar, que não sabe receber um não, que pessoa é essa que eu estou deixando para a sociedade, né?
Com certeza, né?
Sim. E no meu caso, são filhos adultos, casados. Então, hoje, qual que é o desafio? O pouco momento que a gente tem, que nós nos encontramos para um almoço, para uma tarde, um café, algo assim, que nós não convivemos mais o dia a dia como era antes, né? Eles saíram de casa. É que eles não fiquem no celular, né? Porque uma criança é fácil você falar, ó, dá aqui esse celular porque agora é assim, assim, assim.
E os mais adultos?
É, 35 anos, dá aqui o celular, filho, para. Como que eu vou arrancar da mão dele ou de uma nora? Que já falamos que a gente não pode, tem que saber o papel e não ser invasiva, chata. Então, assim, esse momento, nós vamos almoçar, por exemplo, domingo, eu vou fazer o almoço em casa no Dia das Mães. Eu quero que tenha convivência na mesa, tempo de mesa, de comunhão, de olhar nos olhos, de conversa, né? Então, para mim, agora já o desafio é outro, né? Diferente delas. E, mais uma vez, o não forma o caráter do filho. Não dá, os nãos que uma mãe dá vai formar o caráter do filho, né? É muito importante.
Muito bem. E aqui... Nós estamos encerrando mais um intervalo comercial e fica a lição entre três mães com filhos até de fases diferentes, em décadas diferentes, mas não com os mesmos problemas, com os mesmos cuidados. E aí a gente encerra com que cidadão nós estamos entregando para a sociedade, que são os nossos filhos. Exatamente isso que vai ser o tema do nosso próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta com o termo maternidade.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7.
Só na KTO você aposta com mais confiança no clássico entre São Paulo e Corinthians. Entre no jogo a partir de R$1 e se o palpite não bater, a KTO te dá uma aposta grátis de até R$30 para tentar de novo. Confira os termos e condições em kto.bet.br e aproveite. O majestoso vai ferver. Pode apostar. KTO, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093 de 2024.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Quer uma conexão rápida, de qualidade e que não te deixa na mão? Então você precisa mudar para a iRed Internet. Só na iRed você tem 900 mega de velocidade e alcance na casa toda com Wi-Fi 7. Tudo isso para você trabalhar, estudar, assistir séries e filmes sem preocupação. Assine já 900 mega com Wi-Fi 7 por R$ 99,90 por mês. Nos três primeiros meses, envie um WhatsApp para 0800 600 9988. Internet em Londrina e região.